Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, na campanha eleitoral do ano passado, os três principais candidatos, José Serra, Dilma Rousseff e Marina Silva, questionados, se disseram ou disseram favoráveis à regulamentação da emenda constitucional 29, segundo todos os candidatos, para que houvesse um nível maior de investimento na área de saúde. Não temos como cobrar efetivamente dos candidatos derrotados, mas da senhora presidente da República, nós queremos saber por que ela mudou de ideia do ano passado para cá. Qual a razão da presidente Dilma Rousseff descumprir a sua palavra? Olha, a presidente disse, por que ela enganou o eleitor? Por que ela mandou aqui a sua base vir derrotar a emenda que ela se disse, ou que ela disse que era favorável o ano passado? Eu explico. O problema é que o governo não estanca os desvios que tem. O governo continua mandando e mantendo os mesmos esquemas de Mandro Vaz, de Sanguessuga, de Vampiro, de Valdomiro, de ONGs e agora de Pimentel. Então, o governo tem que estancar todos esses problemas para que haja recurso não só para a saúde, mas para todas as áreas. Por que que o governo tem 50 bilhões de reais, senadora Lúcia Vânia, para investir em trem-bala e não tem dinheiro para investir na área de saúde? E agora isso aqui é um engodo. Vamos falar a verdade. A proposta que foi apresentada pelo senador Tião Viana era proposta para elevar os gastos de saúde feitos pela União, porque os estados honraram a emenda 29, os municípios honraram a emenda 29, a duras penas. Quantos municípios não estão aí pendurados, vários prefeitos processados, porque muitas vezes um promotor de justiça entra com ação contra um prefeito, porque o sistema é único e é universal. Então, o prefeito, mesmo sem dinheiro, ele tem que comprar um medicamento de alta especialidade para dar aquele medicamento a um doente. É assim que está na lei. Mas acontece que em 2000 o senador Tião Viana fez essa proposta aqui, no governo Fernando Henrique Cardoso. E no ano 2008, essa proposta foi aprovada pelo Senado no governo Lula. É uma proposta suprapartidária. Nós não temos como fugir desse compromisso. Essa história de que o governo vai fazer a transferência fundo a fundo, que vai aumentar mais 4 bilhões em emendas individuais e mais 9 bilhões em emendas de bancada, convenhamos, isso é uma intenção. Se é assim, por que o governo não topa fazer uma proposta séria de que vai elevar os gastos com a saúde? Nós aceitamos, a oposição aceita, olha, nisso aqui já não dá mais para voltar para a Câmara. Mas o governo vai aumentar 13 bilhões no ano que vem. Cadê a proposta preta e no branco que a oposição aceita? Nós vamos aumentar mais um tanto no outro ano. Mas hoje saiu no jornal, e a gente sabe que os jornais têm uma capacidade de interpretação muito maior do que a nossa e de informação. A presidente disse que, na realidade, só quer votar a regulamentação da emenda 29 no ano de 2014. Hoje, vai votar apenas para derrotar. No ano de 2014, ninguém sabe o que vai acontecer até 2014, a presidente, que está descumprindo a sua palavra, porque na eleição ela disse que era favorável. Por que ela mudou? Então, ela quer votar em 2014. Agora, e nós, senadores? Nós, senadores, está aqui muito bem, eu ouvi muito bem um senador da base do governo, Paulo Davim. Ele disse o seguinte: ó, me desculpem, essa proposta que vem da Câmara não aumenta um centavo para a saúde. Então, o que é que a base do governo quer? Quer votar essa proposta e dizer: olha, fiquem tranquilos, nas emendas nós vamos colocar mais dinheiro para a saúde. Fiquem tranquilos, brasileiros, porque a presidente, embora esteja descumprindo a palavra, na realidade, ela vai abrir aí uma exceção e vai dar um jeito de colocar algum recurso. Agora, vejam só a maldade. Vejam só a maldade. Isso se chama maldade. Na Câmara, criaram uma contribuição. O senador Francisco Dornelles, outro dia, escreveu um artigo dizendo o seguinte: o curandeiro, quando não tem a capacidade para curar o doente, muda o nome da doença. Isso aqui nada mais é do que a recriação da CPMF. E vamos lembrar o seguinte: aqui já teve senador do governo discursando que, na realidade, o governo, ele está fazendo dessa forma, mas nós vamos aumentar os recursos para a saúde. Eu quero parabenizar o senador Paulo Paim, porque é coerente. Vamos dizer, o senador Paulo Paim é o mesmo desde sempre. Tem as posições dele, mas está aí, vai votar, né? Vai votar com a coerência, vai votar com recurso para a saúde. Concedo a parte ao ilustre senador Francisco Dornelles.
Senador Demóstenes Torres, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu realmente identifiquei nesse projeto que se pretende votar um dispositivo que está recriando, se pretende criar, a CPMF por lei complementar com o nome de Contribuição Social sobre a Saúde. O que caracteriza o imposto não é o seu nome, mas é a base de cálculo e o fato gerador. E uma contribuição de natureza cumulativa não pode ser criada por lei complementar, qual seja o nome que lhe dê. De modo que eu quero dizer a Vossa Excelência que eu vou apoiar o destaque apresentado por Vossa Excelência para retirar do texto esse artigo que está desrespeitando essa casa, porque está pretendendo criar, com outro nome, uma medida regressiva, atrasada, retrógrada, e que não pode ser inserida num texto. Não se pode pretender criar por lei complementar uma medida que exige emenda constitucional.
Não esperava outra atitude de Vossa Excelência. Homem de extraordinário passado e presente, um jurista e que tem a capacidade de dizer aos seus companheiros de base que o que está errado não pode ser aprovado. E digo mais, delego a Vossa Excelência a defesa desse substitutivo. Não falarei, falará a Vossa Excelência em meu nome e em nome de todos os brasileiros. Delego a Vossa Excelência para que possa fazer a defesa, porque esse é um instrumento de defesa da casa contra aqueles que mentem durante a eleição.
Senador, defesa do destaque.
Do destaque.
Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. E para dizer o seguinte, basta pegar no noticiário nacional para verificar que a saúde precisa mesmo de dinheiro. O ministro da Saúde é muito bom, tem que reconhecer, é um homem experiente que tem boa vontade, mas ele precisa também de dinheiro. É só lembrar aqui, olha, esse ano, não tem nada do ano passado, no Pará, passamos uma hora e meia na calçada e meus filhos morreram, diz pais de gêmeos no Pará. Grávida morre após esperar 10 horas para ser levada ao hospital, né, o hospital regional no Rio de Janeiro. Dona de casa morre em frente ao hospital em João Pessoa. Sem médico, idoso morre em táxi à porta de hospital, isso lá no Pará. E aí vai. Saúde de Cuiabá apura-se morte no PSM, ocorre por falta de equipamento. Aí vai. Agora, eu quero dizer o seguinte: isso aqui é incompetência de gestão? Se todos os estados estão com o mesmo problema, o Brasil é feito de incompetentes na área de saúde. O problema é, então, é porque o secretário de saúde, o prefeito, o governador, o ministro da saúde, eles são incompetentes? Não é nada disso, senhores. Nós precisamos honrar aquele compromisso que nós fizemos aqui. Eu estou sentindo falta do nosso senador Jorge Viana. Cadê o nosso senador Jorge Viana, tão aplaudido no dia de ontem? Quero saber se ele vai votar contra ou a favor da emenda que o seu irmão, senador, então senador Tião Viana, hoje governador do estado do Acre, que é o autor da emenda, vai votar contra ou a favor? Estou esperando aqui um pronunciamento do senador Jorge Viana, que eu não tenho certeza que o senador Jorge Viana não vai fugir dessa votação. Tenho absoluta certeza disso. E quero dizer a todas as senhoras e a todos os senhores, político tem que ter compromisso. Não adianta enganar porque a máscara cai. Não adianta chegar na eleição e dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Se não tem como fazer, se não quer fazer, se vai investir em outras áreas, se vai permitir os desvios, não deve mentir. E a presidente Dilma deve uma explicação ao Brasil. Por que ela mentiu na eleição do ano passado? Por que disse que era a favor da votação dessa emenda e desde a semana passada tem chamado os senadores no Palácio e aberto as sinecuras? Já prometeu distribuir denites em todos os estados? Já prometeu resolver problema do Rio de Janeiro e do Espírito Santo? Já prometeu fazer isso e aquilo para não ter mais dinheiro para a saúde? A presidente deve uma explicação ao povo brasileiro.
O próximo inscrito, a senadora Lúcia Vânia.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos na iminência de votar nessa casa um assunto da mais alta importância para a população brasileira, ou seja, a regulamentação da chamada Emenda 29. Desde a promulgação da Emenda Constitucional em 2000, houve uma determinação de percentuais mínimos a serem aplicados pela União, estados, municípios e Distrito Federal em ações e serviços públicos de saúde. Todavia, muito embora estivesse claro quais seriam os percentuais para as demais entidades federativas, a União não teve seu critério de aplicação financeira bem definido. Por essa razão, o PLS 121 de 2007, de iniciativa do senador Tião Viana, veio preencher essa lacuna, tendo assim o mérito de resgatar os princípios da Emenda 29, disciplinando criteriosamente a aplicação e a fiscalização dos recursos públicos neste setor. Sua aprovação, portanto, deverá conferir eficácia a disposições da emenda constitucional, eliminando as controvérsias existentes quanto ao montante e à forma de aplicação dos recursos em saúde nas três esferas do governo. Pelo projeto aprovado por esta Casa e enviado à Câmara, a União deverá aplicar anualmente o mínimo de 10% de suas receitas correntes brutas na saúde. A saúde deverá ainda ter destinado outros 12% dos recursos dos estados e do Distrito Federal e 15% dos municípios. Além disso, o rateio dos recursos da União transferida aos estados, Distrito Federal e municípios para ações e serviços públicos de saúde, será realizado segundo as necessidades de saúde da população, de forma também a levar em consideração as dimensões epidemiológicas, demográficas, socioeconômica, espacial e a necessidade de reduzir as desigualdades regionais. Conforme o autor da matéria, senador Tião Viana, explicou na sua justificação, A aprovação deste projeto é tão importante quanto a aprovação da própria Emenda 29, visto que essa não tem sido devidamente cumprida em função da ausência de regulamentação. Não poderia ser outra nossa conclusão. Em mais de 2 décadas de construção do SUS, os gestores das 3 esferas do governo, os respectivos conselhos de saúde e a maioria dos profissionais e prestadores de serviços vem desenvolvendo grandes esforços para atendimento da população, realizando anualmente um número expressivo de procedimentos. Os números são expressivos e os resultados são importantes, embora já tenha sido aqui colocado a dificuldade que ainda o povo brasileiro sofre nas filas para atendimento. Isso se deve, em parte, à gestão e, em parte, à falta de recurso. Por isso, a aprovação da Emenda Constitucional 29, em 2000, representou uma importante conquista da sociedade na consolidação do SUS. Mas o problema maior continua sendo o seu financiamento. De fato, as entidades representativas da saúde calculam que o texto a ser aprovado nessa casa significará o acréscimo de mais de 31 bilhões ao orçamento do SUS. Daí porque é importante a gente revigorar esses 10% do projeto Tião Viana. Com toda a grandeza do número de atendimento do SUS, o Brasil gasta menos 42% em saúde do que o vizinho país argentino. E o próprio ministro da Saúde tem dito que o SUS precisa de pelo menos mais 45 bilhões por ano para atingir o patamar de gastos da Argentina e do Chile. É imperioso, portanto, aprovarmos essa regulamentação. Ocorre que o projeto, tal como concebido e discutido nesta casa, em princípio, chegou a sofrer alterações em sua essência pela Câmara dos Deputados, forçando seu retorno a esta casa para apreciação do substitutivo proposto na fase revisora. Senhor presidente, possivelmente os pontos mais polêmicos das inovações que chegaram a ser incorporados ao texto do senador Tião Viana tenha sido a proposta de criação de mais um tributo, a chamada contribuição social para a saúde, e a modificação do percentual mínimo de 10% para aplicação de recursos pela União. Ora, após um exaustivo debate nessa casa, conseguimos, com muito esforço, dar uma resposta a municípios e estados, chamando a União a cumprir a sua obrigação. Fixamos um percentual mínimo, não por mero capricho, mas por dever moral e republicano. Toda a inspiração do senador Tião Viana partiu da omissão reiterada em regulamentar a Emenda 29, precisamente neste ponto. As responsabilidades dos outros entes federativos já estavam bem definidos. Mas e a União? Por isso, não podemos aceitar a modificação proposta pelo substitutivo da Câmara dos Deputados. Naquela casa revisora, foi suprimido o percentual mínimo que, com muito esforço, esse Senado conseguiu aprovar. Com isso, houve um retrocesso inimaginável nas discussões. Sinto até mesmo que voltamos à estaca zero das discussões. Por outro lado, a Câmara manteve os percentuais propostos para municípios e estados. Ora, 2 pesos e 2 medidas. Não podemos aceitar isso. Somos nós, senadores, representantes dos estados. Estamos aqui e temos que defender seus interesses acima de tudo. E hoje também agiremos como defensores dos municípios e desta que é uma casa da federação. Neste contexto, inclusive o debate sobre a nova CPMF fica pequenado, em função do aumento de arrecadação já aqui mencionado por outros senadores. Felizmente, esse tributo foi modificado na Câmara dos Deputados, ao ponto de ser aprovado sem a base de cálculo, o que o tornou ineficaz. Mas ainda estamos com seu esqueleto, como colocou aqui o senador Dornelles, para deliberar nessa casa. E somente o fato de ter sido discutida e proposta na Câmara dos Deputados já nos serviu de alerta sobre as reais intenções do governo. Somos amplamente favoráveis à regulamentação da Emenda 29, por apoiarmos incondicionalmente estados, Distrito Federal e municípios deste país, e hoje absolutamente sufocados em suas finanças públicas. Mas temos o dever e a obrigação de retomar o texto proposto pelo senador Tião Viana, fixando em 10% o patamar mínimo das obrigações da União para com a saúde brasileira. Assim como temos o dever de rejeitar a CSN, o seu esqueleto, assim como qualquer traço redacional dela neste projeto, por entender que ela, mais do que um tributo, é um castigo para a população brasileira e para a competitividade do país. Por isso, senhor presidente, quero aqui registrar o meu voto favorável à regulamentação da Emenda 29, propondo os 10% para a União. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.